Bom dia, senhores deputados. Antes de mais, o meu desejo de um bom ano para todas e todos os seus deputados. Que seja um ano de trabalho profícuo, em nome do povo e para o povo, que é esse o nosso dever, inclusive com a consagração constitucional. E hoje temos uma reunião que não será muito extensa, embora tenhamos durante esta semana e a próxima muitas audições que teremos que levar a cabo. Começamos então, como é costume, pela distribuição de iniciativas legislativas e temos uma proposta de lei 55/15 que cria o regime jurídico aplicável ao controlo e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. E cabe ao Chega indicar, o relator, o Chega não está presente, nós contactaremos o Chega, depois comunicaremos aos seus deputados quem ficará com esta iniciativa. Depois temos projetos de lei, projeto de lei 390/15, já foi rejeitado na generalidade em 22/12, em plenário. Temos o projeto de lei 430, aprova medidas de combate à discriminação de cidadãos estrangeiros, e a discussão na generalidade está agendada para a sessão plenária de 6 de janeiro de 2023. E cabe a quem? É muito curto, não é? Pois é, já nem sei. Portanto, não dá, de facto, o tempo é muito curto para elaborar este parecer. Temos o projeto de lei 432/15, reforça as garantias dos cidadãos no processo de revalidação das cartas de condução. Em conexão com a 6ª Comissão, discussão na generalidade agendada para 12 de janeiro. Há um outro projeto de lei com um conteúdo muito semelhante, que foi distribuído ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveito também para desejar um bom ano a cada um de vós. Sim, da nossa parte, não há nenhum inconveniente que o Sr. Deputado Francisco Oliveira assuma a incumbência de fazer um parecer sobre as duas iniciativas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica então o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Depois temos o projeto de lei 435 e o projeto de lei 456, cuja competência é da 5ª Comissão e da 7ª Comissão, respectivamente. Temos o projeto de lei 458/15, altera o regimento das custas processuais, parecer a votar na reunião de 8/2, relator a designar pelo PSD. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia a todos, bom dia e bom ano a todos e a todas. Eu estava aqui a ver, na minha impressão, não me aparece esse, mas nem impressão da Sra. Deputada.
É mesmo só impressão, é só impressão mesmo.
Já, é mesmo impressão, mas a minha impressão termina no projeto de lei 435.
Pronto, não interessa, Paulo.
Este aqui, portanto, vamos indicar. Indica até ao final do dia.
Muito bem, muito obrigado. Depois temos especialidades para anunciar. Projeto de lei 99 do PSD, aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de Polícia Florestal das Carreiras da Guarda Florestal da Região Autónoma dos Açores e da Madeira. Projeto de lei 395, que também baixou à Comissão Especializada, regime de exercício de funções de Polícia Florestal pelos trabalhadores da Carreira da Guarda Florestal das Regiões. Portanto, quanto a iniciativas legislativas, estamos falados. Europeias não temos. E agora temos votação e parecer sobre iniciativas legislativas. O projeto de lei 377, iniciativa do PSD, fica adiado. Temos o projeto de lei 367/15, altera o Código de Processo Civil, clarificando a revisão de decisões administrativas estrangeiras e, para o efeito da apresentação, Dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos e um bom ano. Este projeto de lei altera o Código de Processo Civil, aditando um novo artigo 978-A, que é descrito como uma norma interpretativa que excepciona, na prática o que faz é excepcionar da necessidade de confirmação e revisão de sentença estrangeira as decisões de autoridades administrativas estrangeiras sobre direitos privados. Portanto, o 978-A o que faz é excepcionar o artigo anterior, e o artigo anterior é o artigo relativo à necessidade de confirmação de sentenças de tribunal estrangeiro. Os proponentes justificam com a morosidade destes processos, evitar entraves legais à circulação de pessoas e celebração de negócios jurídicos, e invocam que é uma norma interpretativa porque há de facto soluções jurisprudenciais diferentes quanto à necessidade de sujeitar a esta revisão as decisões administrativas, e havendo dúvidas interpretativas na jurisprudência, vêm dizer que esta norma tem essa natureza interpretativa de esclarecer. Naturalmente que isto implica uma retroatividade que, quanto a mim, pode vir, por ser norma interpretativa, quanto a mim pode vir a ser problemática. As questões procedimentais, do ponto de vista aqui do processo legislativo, estão cumpridas. Eu salientaria como não há outros projetos neste momento pendentes desta matéria, eu salientaria como ponto importante para a Comissão tomar conhecimento que o parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria, emitido no dia 15 de dezembro, é bastante crítico do projeto, não só por entender que a norma não tem natureza interpretativa, mas também por entender que o projeto, do ponto de vista substancial, parece incongruente ao submeter sentenças que são proferidas por órgãos de soberania, portanto por tribunais, a um processo especial de revisão e confirmação, portanto mantendo o 978 do Código de Processo Civil, dispensando disso as decisões proferidas por meras, a palavra é de Conselho Administrativo, meras entidades administrativas. Além de que há aqui um outro aspecto que é salientado também aqui pelo serviço e que eu corroboro, e que é um dos critérios para recusar a confirmação é designadamente a verificação de aspectos de ordem pública, que aqui ficarão prejudicados, ou cuja verificação ficará prejudicada se isto avançar nestes termos. Queria dizer que, relativamente a este projeto, eu tenho recebido, deve-se saber que sou relatora, tenho recebido algum correio do cidadão com alguma pressão neste sentido, sobretudo por causa dos divórcios e sobretudo de cidadãos brasileiros. Neste momento, não havendo outros obstáculos de natureza constitucional ou regimental à assunção do parecer, portanto à admissão do projeto, concluiria dizendo que o mesmo deve ser admitido por esta comissão e com as reservas, naturalmente, mas isso é para a discussão futura que eu acabei de referir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, para dizer que acompanhamos as dúvidas, quer expressas no parecer do Conselho Superior da Magistratura e que também se verificam nos outros ordenamentos jurídicos, de resto a tramitação processual do ISO 4 é precisamente a nossa tramitação da revisão de sentença estrangeira, que depois remete até para os fundamentos do recurso de revisão de sentença previsto no artigo 696 do nosso Código de Processo Civil. Por isso, razões de ordem pública, de segurança e certezas jurídicas impõem as maiores cautelas, sendo, de resto, como referiu e está referido no parecer do Conselho Superior da Magistratura, incompreensível porque é que se exigem maiores requisitos de forma, porque a revisão de sentença estrangeira não incide sobre a questão de mérito, sobre a decisão de mérito, mas sobre a questão dos requisitos de forma, porque é que se exigem mais requisitos a uma revisão de sentença do que a uma mera, outra vez entre aspas, não é? Que não deixa de ser uma mera decisão administrativa, designadamente no que concerne à, como é que chamam, à separação, à união consensual que o equivalente ao nosso, à nossa união de facto ou à própria separação consensual dos cônjuges, sendo de referir, parece-me que estas decisões que incidem sobre privados têm grande peso na vida das pessoas, designadamente porque podem ditar a condição de herdeiro de alguém. Portanto, faz toda a diferença que sejam observados os requisitos de forma. A condição de herdeiro, as condições de verificação para a atribuição de pensão de alimentos, entre outras matérias que regulam a vida dos cidadãos e do direito privado. Por isso, mais uma vez, os nossos cumprimentos pela emissão do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, aproveitar para desejar bom ano a todos e agradecer o parecer da senhora deputada Alexandra Leitão. Obviamente nós não concordamos, não acompanhamos as críticas que foram contempladas no parecer do Conselho Superior da Magistratura, percebemos as preocupações, mas também somos do entender que, tal como está contemplado no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e também no acórdão do Tribunal da Relação do Porto, esta matéria tem conteúdo para andar e é muito importante que esta interpretação que é dada à norma seja resolvida. Poderá ser discutido se é através de uma norma interpretativa. Entendemos as preocupações que a senhora deputada salientou e a senhora deputada Mónica Quintela também salientou e por isso mesmo achamos que será pertinente que este projeto baixe à comissão sem votação em plenário e vamos propor isso mesmo para discutirmos quais são os detalhes que podem ser melhorados, porque esta é uma matéria que vai ao encontro não só da população brasileira, mas é transversal a várias comunidades. E achamos que tem muito mérito em que seja resolvida e, por isso mesmo, escudando-nos no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que não foi contemplado no parecer porque também só foi proferido uma semana após a elaboração deste parecer do Conselho Superior da Magistratura, achamos que podemos encontrar aqui uma solução ótima que vá reunir as várias preocupações das bancadas e que possa então depois ser aprovado. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não sei se a Sra. Deputada Alexandra Leitão pretende responder. Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E temos agora o projeto de lei 375, que ainda não chegou. Não, ainda nem foi distribuído aos senhores deputados. Não. Portanto, passamos à frente e temos admissão e distribuição de petições. E temos. É esta, não é? Temos só uma, que é 93/15, queixa promoção de polícias de segurança pública sem que estes cumpram, preencham os requisitos legais para o efeito, com dispensa do pré-requisito de formação policial em violação do artigo 112, número 5 da Constituição da República Portuguesa. Tem só uma assinatura, portanto é para admitir e arquivar. E eu pergunto se algum dos senhores deputados pretende dizer alguma coisa sobre esta matéria. Isto volta-se. E, portanto... Como?
Estava a dizer que somos a favor da convolução da nota de admissibilidade do relatório da petição, portanto, sem ser necessário ser distribuído por relator, como está sugerido no parecer.
Nada a opor, portanto, assim será. Agora temos discussão e votação de relatórios finais de petição, designadamente da petição 340, por uma... Não está cá a deputada Susana Madeira, não é? Ainda não chegou. Ficará para a próxima reunião. Temos um anúncio de um projeto de voto, que é... Projeto de voto 217, iniciativa do Chega, de condenação pelas agressões de que foram vítimas 3 bombeiros voluntários e 2 militares da GNR em Viana do Castelo na noite de Natal. Portanto, chega a não estar representado, portanto, ficará adiado também. E temos a apreciação e votação das atas 44 a 49, correspondentes às reuniões da Comissão de 30 de novembro a 21 de dezembro de 2022. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos os outros assuntos, pergunto se há algum ponto. Não havendo, senhoras e senhores deputados, muito obrigado e está terminada a reunião. Muito obrigado.